gente! Esse é mais um episódio do podcast Ninguém Perguntou. Toda semana a gente se encontra por aqui para conversar sobre um tema diferente, que obviamente ninguém perguntou, mas a gente resolveu falar assim mesmo. Eu sou a Cris.
Oi, eu sou a Rafa.
Oi, eu sou a Rê.
E esse mês a Rafa tá bem reflexiva aí, porque foi mês de aniversário dela, e aí a gente resolveu falar um pouco sobre medos e preocupações dos 30 mais.
Bem-vindo ao time, Rafa.
Muito obrigada.
E aí, Rafa, qual foi a primeira coisa que veio na sua cabeça quando você pensou 31, hein?
Só um parênteses, o episódio de Friends da Rachel é tipo, é o nosso podcast hoje. Vamos lá.
Ah, é verdade. Eu tenho que assistir esse episódio.
Tem.
Ah, mas saiu da
Assista.
Netflix, né?
Ai,
Não.
assiste, porque o cabelo da Rachel tá tipo seu
Tá igual o seu,
ainda.
ainda por cima.
Ah.
Se você tá voltando a coroa, que ela tá com coroa o episódio inteiro.
Eu uso a minha coroa invisível o tempo inteiro, se tu nunca percebeu.
Desculpa, falhei.
Cara, 31, Cris. Eu acho que eu tive. Tem mais impacto quando tu vira os 30, né? Mas 31, acho que por causa da quarentena, é aquela coisa. Sempre, acho que todo ano, cada ano vai piorar, que a gente não vê o tempo passar, né? Eu fico me perguntando onde é que foi o ano passado. Na verdade, eu fiz bastante coisa, mas, sim, impressão é que não. Pisquei o olho, passou a tinta. E, cara, o número em si, acho que eu já falei isso antes. Pensar no número me assusta muito, tá? 31, eu falo assim, cara, 30 anos da minha vida passaram. Aonde? Ah, me apavora isso. Me apavora a gente pensar que 31 anos passaram e sei lá, sabe quanto. Ninguém sabe quanto a gente tem de resto, mas que medo. Porque vocês acham que deve ser assim também, todo mundo acredita que seja. Quando a gente tinha 15, até 15, uma pessoa de 30 anos era um adulto, né? Com a vida assim, ó.
E responsabilidades assim, né? Tipo, mil.
Sim, não, sabia o que fazer da vida, devia. Já tinha casa
Tem
própria, tinha.
resposta para todas as perguntas, né?
Todas. Não.
É.
Como vocês pensam nos pais de vocês, não sei os pais de vocês, mas minha mãe com minha idade tinha duas crianças. Eu falo, gente, eu
Minha mãe
com duas
também.
crianças hoje? Não, tem como. Mas o que eu sugeri esse episódio foram duas coisas que aconteceram essa semana. Uma foi eu pensando e conversando com uma amiga sobre como com 30. Uma das coisas que muda é. Sim, quando a gente tá até nos nossos 20 e poucos, a gente fala, ah, 20 e poucos, vida inteira pela frente, tu pode trocar, tu tem coragem de mudar de profissão, de estudar alguma coisa diferente, de mudar de cidade, etc. E chegou nesse ponto da vida onde eu tô agora, e isso tá acontecendo comigo. Eu sempre fui uma pessoa muito sem medo de tentar coisa nova e tal, e só que agora eu acho que tem muita coisa a arriscar que eu deixaria para trás se eu resolver mudar. Sabe? Eu admiro muito quem viaja, quem faz intercâmbio, quem troca de trabalho depois dos 30, porque assim, ó, agora eu vejo, agora principalmente vejo, eu não sei se eu tenho a coragem. E a outra coisa que eu me olhei no espelho, eu falei, que rugas são essas?
Ah, mentira.
Sério? Cris virada
Ah,
em
não,
ruga?
Rafa.
E isso já existe botox, isso tem outras formas de resolver.
Cara, eu não sei se tem, dá? Embaixo do olho, só aqui onde eu mais tenho, aqui, ó.
Dá.
Tô
Eu
apontando,
nunca fiz, não. Eu
tentando
nunca
ver.
fiz nenhum procedimento estético no rosto, mas tem solução para tudo hoje em dia.
Mentira.
Eles colocam até uma linha assim na bochecha para
Ai.
puxar tudo, uai.
É, pode ficar tranquila que tem.
Vá, mas que medo.
Ah, pois é. Mas, olha, eu tô com conforto de vocês, né, pro episódio de hoje. Porque eu, aos 30 anos de idade, estava mudando para São Paulo, então.
Ah, tu foi com 30?
É.
Massa. Tu
30,
acha que tu foi
31?
tarde?
Acho que 30. Eu fui, na verdade, talvez eu tenha decidido mudar, né, tipo, fazer uma coisa diferente da minha carreira profissional, assim, meio tarde, porque eu fui para os Estados Unidos com o quê? Eu fui com 20, 27, 28 anos. Aí acabou que eu voltei, aí com 30 anos eu tava começando do zero de novo minha carreira, né, porque eu tinha experiência daí, mas aqui no Brasil foi, eu vim para trabalhar, tá, estado inicial de carreira, né? E eu não acho que fui tão velha assim, até porque eu acho que valeu muito a pena, eu estava mais madura, então eu aproveitei mais, eu, sabe, tipo, tive uma visão diferente do que se eu tivesse vindo, sei lá, eu com uns 20 e poucos, entendeu? Para algumas pessoas pode ser que eu tenha vindo velha, mas para mim foi tipo na hora certa mesmo, sabe? Porque eu tinha cabeça, tinha responsabilidade, tinha tava muito mais preparada para isso. Apesar de eu não ter tido dificuldade de adaptar em São Paulo, começar do zero de novo assim, não foi fácil não.
É, essa coisa de ser velho é um pouco relativa pelo fato de que a gente acha que é velho, mas a gente tá pretendendo viver até quando, né? Porque se a gente for viver aí pelo tanto normal que uma pessoa vive, vamos supor, tá? Eu não faço a menor ideia qual que é a média, mas vamos supor que seja 80 anos. A gente não viveu nem metade da vida.
Pô, assim, eu espero, né?
Entendeu? E se também não for, se for pra morrer, tipo, sei lá, no ano que vem...
Ai, meu Deus, é bastante...
As mudanças... fazem sentido naquele momento, né? Então, sei lá.
Eu acho que uma das minhas preocupações ou medos, ou sei lá, é porque nós, millennials, pra mim, a gente é a geração perdida, né? Teve a geração dos nossos pais, que é os que ainda estão no mercado de trabalho, e a nossa geração nasceu sem muita tecnologia, pegou na metade da vida, então a gente domina, sim, mas é que tá vindo atrás de nós. Cara, vai nos passar de um jeito muito rápido e eu acho que a gente não vai ter como acompanhar. A gente não tem tanta oportunidade quanto a que veio antes e não vai conseguir acompanhar a que tá vindo atrás de nós. Então, tem essa também, assim, que eu fico meio, tá, e aí se eu mudar? Pra começar, que eu não tô em lugar nenhum. Eu não tô mal, mas eu não, sabe? Eu não tô bem também comparando com gente que tá, sei lá, VP, Vice President, de grande corporação e tal. Não que isso seja um sonho meu, mas então, o que eu quero dizer é que tu iniciar do zero, sabendo que tem essa nova leva já entrando, já no mercado de trabalho, e eles provavelmente vão te passar muito rápido, assusta, sabe?
Mas eu acho que talvez... Isso é uma visão, né? Mas tem outra visão também, que tipo, não tem tecnologia que te dê maturidade e repertório. E eu acho que talvez, né? Talvez eu tenha essa visão por ter, né, recomeçado tudo mais tarde e tal. Mas eu acho que isso é muito importante. É principalmente maturidade, sabe? Tipo, não adianta o cara chegar pra vice-presidência nos 30 e poucos se ele não tiver maturidade pra tal, assim. Então...
É, eu meio que me conforto na questão social que eu vi que aqui... Eu não sei porque aqui nos Estados Unidos eu pareço ter muita facilidade com isso.
Com o quê?
Não sei se... conversar com as pessoas, me dar bem com todo mundo, sabe? Conseguir trabalhar.
Tem bom relacionamento,
diferentes.
Né?
Aham. Uhum. Cara, as pessoas me admiram muito por isso.
Uhum.
E eu, no Brasil, era um zero à esquerda.
Mas a cultura é muito diferente também.
Mas você acha que os seus 31, né, no seu caso, e da Rê, um pouquinho mais, você acha que vocês têm mais medos e preocupações?
Tô brincando.
Vocês acham que os seus medos e preocupações são mais ligados ao profissional ou ao pessoal? Porque eu acho, talvez, eu tenha muito mais preocupações pessoais do que profissionais, hoje em dia.
O meu, acho que é... Eu tenho tendência a botar profissional à frente de tudo. E aí, acaba sendo... Eu ainda... A gente já falou disso no episódio de Solteira aos 30. Mas eu ainda acho que o pessoal vem naturalmente, enquanto o profissional depende só de mim, sabe?
Mas você acha? Você continua achando isso?
Eu acho que eu tenho que colocar mais esforço no pessoal, mas eu não tenho uma desculpa.
Eu não tô achando tanto, assim, não, mas eu vou continuar achando pra eu não ter que fazer nada.
Deixa eu falar que eu acho, porque tá mais fácil.
É bem isso mesmo.
É mais fácil eu fingir que eu tô esperando vir naturalmente.
Vou continuar não, tá vindo, não esforço, mas... porque eu tenho uma desculpa. É, pior. Mas... É, acho que no pessoal entra muita coisa que eu falei ali das rugas, assim, eu falo, meu Deus, cadê a juventude que uma vez eu tive?
Eu gosto de algumas rugas minhas, vou ser muito sincera, eu gosto muito dessa ruga que tem aqui perto da boca, que eu acho que é a questão de que eu sorrio muito, eu gosto da ruguinha do olho aqui, sei lá, eu não tenho muito problema com isso mais não, mas... Na fase, velho, os podcasts estão me dando muito gatilho, não tá rolando. Na fase que eu tô, tipo, tudo me preocupa muito. Tipo, profissional e pessoal, até porque o que mais me preocupa é que quando eu saí da faculdade, quando eu tava na faculdade, a minha vida profissional era, tipo, muito foda. Eu tava, tipo assim, eu era essa pessoa que eu era exemplo pra galera, porque eu tava, tipo, numa empresa, tipo, muito... numa empresa muito boa, eu era muito, fazia muita coisa foda, etc e tal. Então, tipo, pra mim, o profissional pesa muito. Mas, meus sonhos de vida são mais ligados no pessoal. Então, querendo ou não, é uma coisa que eu acho que algumas coisas que eu não atingi no profissional não vão me deixar tão frustrada quanto eu não atingi determinadas coisas na vida pessoal. Então
você gasta mais energia no pessoal do que no profissional, atualmente.
Lá vai eu dar a resposta que acabam com o podcast. Não, não gasto mais energia. Na verdade, assim, gasto mais energia pensando. Mas é aquela coisa de que, tipo, não depende só de mim, né? Eu tenho mais condições de fazer coisas do lado profissional. Tudo bem, tô repetindo o que a Rafa falou, mas assim, eu tenho mais condições de fazer coisas pro profissional funcionar do que pro pessoal, porque o pessoal não depende só de mim. Eu tô tentando ser uma pessoa melhor, eu tô tentando ser uma pessoa que eu gostaria de ter um relacionamento, porque eu acho que isso é muito importante.
A sua parte você tá fazendo, tipo
a
isso.
Minha parte eu tô fazendo, mas
eu nunca
depende
pensei
dos
nisso.
Abençoados. Você nunca
cara,
pensou
nunca
no quê?
Pensei em ser uma pessoa com quem eu gostaria de ter um relacionamento.
Nossa, eu super namoraria comigo. Nossa. Aliás, se eu me encontrar na rua, minha filha... Não,
homens,
oportunidade,
homens,
não.
Por favor.
Mas meu, eu super namoraria
melhor
comigo.
Propaganda. Melhor propaganda é essa. Eu não sei. Esqueci. Se eu sou uma pessoa fácil de me relacionar amorosamente. Nunca pensei também, Rafa. Nunca parei de pensar se eu gostaria de namorar comigo.
Mas é uma
comigo.
Boa maneira de mudar, né? Sim.
É uma ótima.
Quero ser uma pessoa...
Mas o problema é que não necessariamente, mas, porque, tipo, você não vai arrumar... Necessariamente, você não vai arrumar uma pessoa que é igual a você, entendeu? Tipo, eu sim. Acho que tem mais a ver você, ser mais autêntica, do que você ser uma pessoa que você gostaria de ter,
não.
Entendeu?
Mas, não,
porque
mas
eu gostaria de ter uma pessoa bem um pouco diferente de mim.
Não, mas quando eu falo, que eu tô
por
sendo
favor.
Uma pessoa que eu namoraria, é não ter atitudes que pra mim me fariam não estar com alguém. É isso que eu tô falando. Não é que eu
tá,
quero que a pessoa
entendi,
goste
entendi.
Das mesmas coisas que eu, que a pessoa faça as mesmas coisas
o
que eu.
O foco é nos defeitos, né?
Exatamente. O foco é não ser escrota com alguém, não tratar os outros de X ou Y maneira que eu não tolero
entendi,
que me tratem.
Entendi.
Entendeu? É esse jeito. Uh-huh, não é tipo uh-huh, assim, uh-huh. A pessoa tem que gostar de correr, a pessoa tem que gostar de pagode. Se gostar disso tudo,
até
melhor
porque,
ainda.
Até porque a pessoa mas... tem que chegar no senha, você não vai chegar na pessoa.
Exatamente. Então... E além dela ter tudo isso, ela ainda tem que ter atitude. Que me falta. Que me falta.
Atitude é uma que vai ter que... vai pesar muito. Mas, ó... Agora eu vou começar a escrever.
Mas é legal pensar nisso. Mas é legal pensar nisso. Eu li num lugar falando sobre isso e me fez ter essa reflexão, assim. Que se você seria uma pessoa que você gostaria de ter por perto, assim. Se você é uma pessoa agradável a ponto de alguém querer estar com você, entendeu?
Entendi a moral da coisa.
Eu não sei se isso mudou. Talvez piorou com mais velha que eu tô ficando. Mas eu canso muito de mim também, às vezes. Vocês não cansam?
Super. Mas é por isso que às vezes eu preciso de mais silêncio, porque eu não aguento nem me ouvir.
Eu sou uma pessoa que precisa de espaço. E cada dia eu preciso de mais espaço. Mas ao mesmo tempo eu percebo que eu sou uma pessoa que cada dia mais também preciso de vínculos. Então...
Não, mas espaço e vínculos não se anulam.
Não.
Eu acho que são complementares. Esse é o interfone aqui de casa, gente. Peraí.
Alô? Ninguém perguntou.
Então, mas eu acho que espaço e vínculo, uma coisa não anula a outra, né?
Com certeza não. Mas é uma coisa que vem aumentando com o tempo na minha vida, assim, a necessidade das duas coisas.
Pois é, outro dia eu tava pensando como, quando eu era mais nova, bem mais nova mesmo, eu olhava pra minha mãe e falava, gente, mas ela tem poucas amigas, né? Eu tenho tantos amigos e minha mãe tem poucas amigas. E hoje em dia, eu ainda sou uma pessoa que tem várias amigas, mas mesmo assim eu percebo que eu perdi muito amigo no meio do caminho, né? Principalmente por essas mudanças, né? E tal, e muda de cidade, muda de país. E aí eu acho que não que isso seja um medo e preocupação, mas eu acho que é mais uma constatação de amadurecimento, talvez, assim, né? Tipo, porque, né, você deixa de fazer muito esforço para as coisas também.
Mas a questão de ter vínculos, para mim, eu priorizo muito vínculos que fazem sentido na minha vida, mesmo assim. E é isso, assim, eu basicamente mantenho vínculos que fazem sentido. E isso foi com o tempo também. Eu não tenho tanto relacionamento com colegas da vida, assim. Eu tenho mais relacionamento com amigos, né?
Entendi. É, pois é, tipo, o relacionamento, né? Aquela coisa que você tá realmente ligado na pessoa e tal, né? Mas isso eu acho uma coisa boa, não acho uma coisa ruim. Concluindo o meu pensamento, né? É um bom sinal, não é um mau sinal pra mim. Um sinal de que eu tô mudando, que eu tô, sabe, tipo, que eu tô crescendo, que eu tô evoluindo. Pra mim é isso. Não? Viajei?
Ah, não, não faz sentido.
Que é... Eu tava lendo que as coisas, o que esperar, o que acontece na vida nos 30. Legal que o primeiro que eu abri aqui diz, tua bunda cai.
Olha, eu tô malhando, hein? Tô malhando.
Não, oh. Eu até me perdia das outras coisas. Mas uma das coisas era que tu começa a passar, a focar no que merece tua atenção, né? Então,
ah, é, isso faz todo sentido.
Então acho que até pessoas e amizades entram nessa categoria também.
Faz sentido.
Com certeza.
Uma coisa que, além da bunda... É, perder peso, cara, como é mais difícil? Depois dos 30? Depois dos 31, na verdade, desculpa aí, Rafa, falar essa da real agora, mas...
Sua segunda pessoa essa
semana. O pior
foi
o 31, não foi 30, foi 31.
Olha, eu tenho uma visão de que o corpo começa a mudar muito a partir dos 27, mas eu fiz uma movimentação muito atípica que foi mudar completamente meu estilo de vida depois desse tempo, né? Então eu não posso, eu não sirvo de parâmetro de comparação.
Se a gente for pegar você como comparação, a gente vai ver que dos 27 aos 33 o corpo muda pra muito melhor, né?
Então... muito melhor.
Então
eu
a gente
meu
realmente
melhor
corpo
não
da
pode
vida,
pegar
então.
Você como comparação. Não agora na quarentena, mas antes da quarentena eu tava no meu melhor corpo da vida, com 33, então tipo...
Durante a quarentena eu olho pra minha perna e falo assim, vai, virou uma gelatina as coisas. Eu falei, que não é possível.
Tem
e...
uma semana que eu tô malhando com a minha irmã.
Como? Ah, em casa?
É, ela malha de lá, eu malho de cá.
E minha barriga eu olho assim, eu falo, quarentena, né? E... Mas dá um medo, na verdade. Porque eu sei que vai ser,
gente,
mais difícil.
Mas é porque vocês duas... Exatamente. Porque vocês duas têm um corpo mais definido, mais justo, né? Tipo assim, qualquer 100 gramas que vocês engordam vai fazer muita diferença. Qualquer massa magra que vocês percam, entendeu? Tipo assim, vai fazer muita diferença. E os 100 gramas é cosquinha, né? Fala sério.
Ai, olha, ai, vamos continuar nos medos dos 30. Mas o que é que fala aí sem ser da bunda?
As outras coisas eram um pouco bobas. Assim, você começa a ter medo das coisas, porque medo? Não é mais tão. É, pra tudo.
Eu acho que assim, né? É óbvio, isso a gente não tem como comparar. Cada pessoa tem uma vida e tal, mas você começa a perder pessoas, eu acho, com mais velocidade, frequência. Vamos dizer assim, com mais
não
frequência.
Não necessariamente, eu acho. Não necessariamente depois dos 30.
É, porque...
Depende da sua família. Mais... Minha família é bem mais velha.
É, pois é, por isso
minha
que eu
avó,
falei.
Por exemplo, eu perdi com 10, 11, sei lá. Tipo,
é, não,
foi
mas, um... aí, mas é isso que eu ia falar. Os avós, a gente acaba perdendo mais cedo. Mas o que eu ia falar é que, tipo assim, os tios começam a envelhecer.
Mas eu tive tio, eu perdi tio também, mais nova. É, mas é porque, daí de novo, acho que eu sei se essa é uma regra, né?
Eu dizia assim, dos 2 anos aos 5, 6 anos de idade, eu perdi pelo menos 3 na família. E eu tava sempre lá, assim, então eu lembro... Bem, e aí passa anos...
É, na ordem natural das coisas, faz sentido o que a Rê falou. Né? Uhum. Mas não necessariamente, né?
Então,
é
acho
verdade.
Que tem um pouco, entra um pouco de medo de tudo. Começa a ter commitments.
Compromissos.
Fala legal em inglês. Responsabilidade. Compromissos, quer queira ou não.
É.
Sempre começa a ter mais compromissos.
Boleto sempre,
com
30. Né?
É, por isso que a gente fala que friends é impossível, entendeu? Juntar 6 amigos todos os dias. Se fosse lá nos 15 anos de idade, era fácil. Na época da faculdade,
fácil.
Também dava tranquilo. Mas agora...
Aí uma das coisas que é que tu começa a ter mais ressaca.
Ah,
total.
Eu sempre odiei ressaca. Nossa, sempre odiei ressaca.
Eu não fico de ressaca, mas tipo, o que eu percebo é que as pessoas têm uma quase morte quando elas estão de ressaca, depois dos 30.
Não dá conta de fazer nada no dia seguinte,
dá conta,
né?
De fazer nada. Eu mudo, tipo, eu bebo muito pouco, né? Então eu não tenho ressaca, mas eu sei que eu mudo o meu outro dia, eu fico mais lenta.
Gente, o negócio é beber água junto. A maturidade tá
comer,
depois
meu negócio é assim, ó, bebe, aí fica meio bêbada, daí tu fala, agora eu posso comer o que eu quero, porque eu preciso estar bem amanhã. Mal, né? Eu uso como uma desculpa pra comer.
Ótima desculpa, porque na verdade é verdade, né? No fundo é verdade.
Na verdade é verdade.
Na verdade é verdade.
Começa a ter tratamento pras costas. Cara, sou eu essa. Quarentena.
Ou, mas eu acho que a quarentena piorou isso. A Cris tem óculos. A Cris, assim, não é nem tratamento para as costas. A Cris tem que trocar as costas dela, né? Vamos combinar. Mas a minha quarentena me deu dor nas costas. A minha quarentena me deu muita dor nas costas.
Sentada?
É porque vocês estão ficando... Mas a questão de ficar sentada numa cadeira que não é de escritório, né? Ajuda muito, que é coisa que a gente já falou aqui, que é foda. Mas também do dia a dia que você anda, né? Tipo, pô, eu pelo menos volto... Normalmente eu voltava do trabalho a pé. Então, tipo, é esse andar, né? Tipo, exercício físico que você faz mesmo não sendo, tipo, academia, sabe? Tipo, você sabe, se exercitar, fazer uma coisinha aqui com o corpo.
Aqui, uma que não tá listada e não necessariamente a dos 30, mas eu começo a perceber mais. O medo que dá de tu achar que tu vai ser demitido.
Nossa... Nem fala, gente... Rafa. Nem fala.
Tipo assim... Deu gatilho na Cris.
Deu total.
Não, gente, o que é essa ansiedade que é tu ter esse medo? Assim, ó, é inexplicável,
porque tem conta,
né,
pra pagar.
Tem mais responsabilidade.
É totalmente explicável.
É.
Ah, cara, então aí que tá. Talvez essa seja a diferença de quando eu tinha... Assim, ó, que nem quando eu fiz faculdade de vestibular. Eu queria passar na UFSC. E eu falei assim, se eu não passar na primeira, eu vou tentar por 5 anos. Cara, nossa, 5 anos, imagina, esse era o meu limite. E eu falei, sim, se não der, não deu. Tanto passei na particular primeiro, que tu tem que pagar a particular, né? Assim que eles fazem pra ganhar dinheiro.
É.
Aí eu olhei pro meu pai, a gente olhou e falou assim, ah, não, vamos pagar, né? Não, se não der, UFSC, que a gente faz alguma outra coisa. Cara, não, assim, ó, eu não tinha outra opção. Eu deixei pra opção que eu queria, era isso. Sem medo, se não desse, não dava. E faculdade inteira eu fui assim, se eu não passar, não passei, eu tento de novo, cara, sem preocupação. E agora, eu penso, de vez em quando, eu falo assim, meu Deus, vou ser demitida. Me bate um pavor, e essa nunca fui, ó. Nunca fui, ó. E eu falo assim, gente, isso é a vida adulta acontecendo.
Isso é muito ruim.
Muito
é foda. Até porque, quando é estudo, né, tipo, você consegue dar um gás pra melhorar.
É,
e pra dar uma...
É, mas o trabalho não é só.
A Rafa é tão humilde que ela, tipo, assim, só falta falar, não, sou inteligente natural mesmo.
Não, cara.
Entendeu? Mas tudo bem.
Eu era preguiçosa, eu não consigo.
É o caso
de quem sou. Não entendemos, Rafa, você é inteligente naturalmente.
Não,
a quem ouve sorte, isso. Teve sorte de ter a Rafaela aí.
Meu Deus, gente.
A Ufsk pediu pra Rafa.
Ufsk.
Não,
bem longe disso.
Mas o trabalho, você não tem o controle, né? Ok, você pode se dedicar mais ou fazer alguma coisa que você vê como além, extra e que tem valor para a empresa, mas a decisão final
é
sua.
É, mas eu, o que eu penso e é que, assim, ó, às vezes a gente tá esperando, como eu digo sempre, a vida acontecer pra gente, né? Várias vezes já quis trocar de trabalho. Né? Eu já quis trocar de emprego. Muitas vezes eu penso em me demitir e tal. Só que quando é o contrário, eu ser demitida, eu me cago de medo.
Mas é a questão do controle, né?
É controle só, né?
É controle.
Eu quero.
É porque,
eu quero...
às vezes é uma coisa que você tá desejando, mas se foi outro que fez por você, não. Você quer você ter o controle da situação.
Não quero ficar contigo, mas sou eu que quero te falar.
É. Não quero mais namorar e eu que tenho que terminar. Ou então, tipo assim, você já tava doida pra terminar. Se o cara termina, não, tá puto. Papai.
Acabou a vida.
Bom.
É, mas e vocês?
Dos meus medos.
Bem, você.
Não. A crise.
Mentira, foi péssima. Não, mas essa coisa do profissional me pegou na quarentena. Porque tiveram algumas demissões lá na empresa e eu fiquei meio tensa, assim. Apesar de eu estar trabalhando, do meu trabalho ter demanda, de eu estar sendo precisada, eu ainda fiquei com medo. Porque, né, os boletos chegam
sempre. Isso é uma coisa que não atrasa.
Pois é. E aí eu fico... E é sempre isso, né? Porque a minha família é muito de concurso, de estabilidade financeira e tudo, né? E eu sou a ovelha negra lá de casa. Então, não só essa questão profissional, porque vem também, tipo, toda a carga que eu carrego junto com isso, porque foi a minha opção não fazer concurso, foi a minha opção ir pro setor privado, entendeu? Então, tipo, agora eu que arque com a minha opção, entendeu? E aí... pesa um pouco mais.
É, eu acho que com os 30 a gente tem mais dificuldade de fazer escolhas por causa disso, porque a gente pondera demais, a gente pensa demais. E a gente tem mais dificuldade de pular de cabeça, eu acho, nas coisas.
É, de fazer escolhas arriscadas, né? Tipo, de não escolher, de escolher sair do mais certo, do comum, do mais garantido, né? É verdade.
Eu acho que qualquer escolha, mesmo que esteja muito garantida, a gente sempre fica muito na dúvida. A gente pensa muito mais do que a gente pensava quando era mais... A gente pondera.
Pondera mais coisa, né?
E às vezes pode
ser uma palavra, que gracinha.
Como diria a presidente da minha empresa aqui, não minha, que eu trabalho, o pior cenário e o melhor cenário provavelmente não vão acontecer.
Uhum.
Então, não precisa se preocupar tanto em tentar e arriscar.
Olha, só. Muito bom.
Pérola de sabedoria.
Sobre os 30, eu já falei isso.
O pai dela também é bilionário, tá? Só pra deixar claro.
Tá. Melhora um pouco.
Tá tudo bem, então.
Sobre a questão dos 30, uma coisa que me dá medo é a questão de ser mãe, de ter filho. De não ter, na verdade. Porque é um sonho da minha vida e é aquilo. É, vejo criança, o útero coça e é isso.
Como é que você faz pra coçar?
Isso é pois, não quero saber, não precisa falar.
É, não vou falar. Esse podcast não é adequado pra esse assunto.
Tudo bem.
Eu só esqueci. Que eu perguntei? Tu faria inseminação artificial?
Eu já pensei sobre isso, já pensei não, já pensei... já pensei em outras coisas. O que eu posso fazer nesse momento?
Mas você já pensou em fazer agora?
Não, tá doida? Futuramente.
Ah...
O que dá pra fazer nesse momento, que nem é agora também, ainda posso esperar mais um tempinho, é congelar óvulo, que é o que dá pra fazer nesse momento. Então, é isso, sabe? Assim, eu tenho medo...
Ah, tá ótimo também, né? Tipo, eu acho que a gente já tá pegando boi com esse avanço.
É, eu tenho medo, mas o que dá pra ser feito, eu tô fazendo. Então, eu tô fazendo não tô fazendo ainda não. Mentira, eu já pesquisei sobre fazer.
Eu tô fazendo não.
Mas me dá medo. Nossa, me dá muito medo. Isso é uma coisa que me dá muito medo. Temos que povoar esse mundo de morangos.
Você vai ser bonitinho mesmo. Teu filho.
Tá vendo?
A Cris toma conta. Pode ter agora. Manda pra São Paulo.
Pode mandar. Eu amo aquele meme. Deus, se for da sua vontade, a tia já está pronta. A tia Cris já está pronta. Tia Rafa também.
Prontíssima. Tia Cris nasceu pronta.
Eu ia ser super legal.
Ia, com certeza. Só
quando começar a chorar, eu vou passar pra frente.
Aí você devolve pra mãe, eu aceito.
Criança gosta de mim, eu não sei por quê.
Porque você é engraçada, né?
Porque
você é divertida, mãe.
Eu achava que eram as bochechas, eles se identificavam.
Nossa senhora! Inclusive, vou te falar uma coisa, tem grandes chances.
Pediam meus dentes pra comer.
Aproveite suas bochechas, porque tem grandes chances que com 30 mais elas sumam.
Não, elas vão cair. Gravidade. Minha amiga me deu uns rolinhos assim que tu faz assim.
Ah, esse rolinho é muito chique. Eu passo mais creme no rosto, eu tenho mais cuidado com esse tipo de coisa.
Não, ó, concluindo, a gente tem que aproveitar, tá, ok, vamos viver os medos e preocupações dos 30 mais, mas temos que aproveitar enquanto a gente não tá nos 40 mais, tá? Foca nisso. Toda vez que vem a preocupação, foca nisso.
E considerando que 2020 a gente não viveu, a gente pode voltar um ano pra trás.
Verdade também.
Mas eu posso escolher outro ano ou tem que ter 34? Eu posso escolher ser 27?
Eu vou voltar um ano. Você tá querendo voltar 15 anos.
É só
por
um
favor,
ano.
Não vamos colocar quarentena de 15 anos aí não, porque não vai rolar.
Ah, não, pelo amor de Deus. Aí eu vou ter que entrar em online dating.
A gente devia ter entrado, né, Rafa? Mas a gente tá aqui porque a vida profissional...
Tinha que ter aproveitado a quarentena.
Como você dizia, a vida profissional é mais importante e a vida pessoal vem naturalmente. Naturalmente demora
cansado,
tanto.
Na
nossa, o nome naturalmente deve vir de cavalo, né? De jegue. Que naturalmente tá demorando
Meu
muito.
Meu Deus do céu. Será que seja pelo menos um skate?
Não, não é. Não, é jegue mesmo.
O skate, depois dos 30... A chance do osso colar errado é muito maior do você cair e o problema ser no ligamento e não no osso, entendeu?
E aí, então, eu já vou pegar o que vocês falaram e eu acho que eu vou viajar aqui. Eu acho que depois dos 30 a gente tem mais medo de se machucar. E fisicamente e emocionalmente.
Ah, fisicamente, total.
E emocionalmente também.
Ah, mas emocionalmente eu tive medo depois dos 20... Peraí, quanto eu tenho aí? 2011?
Emocionalmente eu nasci com esse medo.
Desses 20 alguma coisa, entendeu?
É, e fisicamente também. Porque, tipo, uma mulher de 33 anos com machucado no joelho, eu sempre acho Mas é.
Eu tô com os roxos na perna.
Não vale, porque, pois é, vira e mexe, eu tô com roxo na perna. Então não vale pensar assim das pessoas.
Eu ajudei minha amiga a se mudar.
E outra coisa que eu percebo, eu tenho mais dificuldade de tentar coisas novas. Eu me tornei muito mais imediatista. Então, por exemplo, quando eu era mais nova, eu fazia muita coisa de artesanato. Hoje em dia, só de pensar que eu tenho que ficar treinando pra ficar bom, eu já queria que nascesse bom, entendeu?
Então, a gente não quer mais perder hora.
Isso me pega. Pois
é. Eu tenho essa dificuldade, eu quero aprender coisa nova, mas eu não quero. Eu queria que já desse um upload da habilidade em mim, assim, pra tudo que eu quero aprender.
Exatamente.
Então, aproveitem os 30, porque os 40 estão vindo. E eu acho que vai ser um pouquinho mais complicado.
Vai ter frase.
Bem animador.
Animador.
E é pra cima que a gente termina esse episódio.
É real que esse podcast tá me dando gatilhos. Eu vou ter que marcar terapia. Vamos lá.
Vamos lá. Se você quiser contar pra gente alguma coisa aí de acontecimentos dos seus 30 e quiser dividir alguma história, pode mandar por direct no nosso Instagram.
Se você tiver passado dos 30 e quiser xingar a gente, pode mandar por direto no nosso Instagram também.
Ou se for mais novo também e quiser falar com a gente o que, que você acha que você vai estar nos 30, divide aí também. Qual é o Instagram?
Ninguém perguntou, pode. Ninguém perguntou, POD.
Ou então pode mandar também por e-mail se você não tiver Instagram igual a Rafa, que é...
Porque ninguém perguntou, @gmail.com.
Então é isso, gente. Obrigada e até semana que vem.
Beijo. Um beijo.
Tchau.
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 Ninguém perguntou.